na verdade, a gota é uma doença causada pelo acúmulo de ácido úrico no nosso organismo. Não são todas as pessoas que têm ácido úrico alto que vão desenvolver a doença, mas algumas delas acabam desenvolvendo, que é um processo inflamatório que tende a ficar ocorrendo no corpo do paciente a partir dessa formação dos pequenos cristais, né, pelo acúmulo do ácido úrico no organismo. Então, a doença, ela começa na forma de crises, a pessoa tem crises que recorrem nas articulações, normalmente o dedão do pé é muito afetado, às vezes é um tornozelo, pode ser um joelho, normalmente esse tipo de articulação. E aí a articulação fica inchada durante alguns dias e depois passa. São épocas de crises. E se a pessoa não trata de maneira adequada, essa doença passa a ficar crônica e a pessoa tem dor todos os dias, né? E daí já é o estágio em que os cristais se acumulam de maneira definitiva sobre as articulações e formam uns carocinhos que a gente chama de tofos e que doem muito. E esse processo acaba desgastando as cartilagens das articulações e a gente acaba desenvolvendo um processo de desgaste pelas crises de ácido úrico. Então é importante que isso seja tratado.
Doutor, o que que faz, o que provoca essa alteração nos níveis de ácido úrico e que levam a desenvolvimento da gota?
Na verdade, existem vários fatores que acarretam nesse aumento do ácido úrico no sangue. Fatores genéticos, então pessoas que têm herança familiar acabam tendo um risco maior de desenvolver a doença. Situações de mau controle do metabolismo do corpo, pessoas obesas, sedentárias, que têm maus hábitos alimentares, normalmente tem a tendência a ter maiores níveis de ácido úrico no corpo. Tendo isso acumulado, a chance de evoluir para gota é muito maior. A gente tem como um grande fator a resistência da periferia à insulina, que é um hormônio que a gente tem e que nos ajuda a mandar o ácido úrico embora, certo? E quando a gente fica resistente a essa insulina, estados de obesidade, problemas metabólicos, o ácido úrico começa a ser acumulado no nosso corpo porque o rim não consegue mandar ele embora. E aí a gente acaba tendo um risco aumentado de desenvolver a doença. Então, são uma série de fatores, né, que podem gerar esse acúmulo do ácido úrico no corpo, que é o fator inicial para a pessoa desenvolver a doença que a gente chama de artrite gotosa, ou popularmente conhecida como gota.
Tem alguma idade que as pessoas, uma faixa etária em que a gota pode aparecer de forma mais frequente, um perfil da pessoa que sofre com gota?
Certo, certo. Nos homens, essa doença ela costuma aparecer a partir dos 30 anos. Não é impossível que ela ocorra mais cedo em homem se tiver uma história familiar muito alta, muitas coisas erradas com o metabolismo dela. Mas nas mulheres, normalmente, essa doença só ocorre depois da menopausa, porque os hormônios da mulher, em especial o estrogênio, eles protegem a mulher do acúmulo de ácido úrico no organismo porque aumentam essa eficiência do rim em excretar, em mandar embora o ácido úrico. Então, por via de regra, homens a partir dos 30, 35, 40 anos e mulheres após a menopausa.
Doutor Rodrigo, Isadora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Isadora, tudo bem?
Então, como a gota está relacionada com o excesso de ácido úrico, o principal tratamento seria justamente o cuidado com a alimentação?
Não te digo que seja o principal, mas um dos grandes fatores é esse, certo? A alimentação é uma das situações que fazem com que a gente acumule ácido úrico. A outra é o sedentarismo. Existe o fator genético. Contra a genética, a gente infelizmente não consegue brigar, né? Mas existem fatores de risco que a gente chama de modificáveis. Então, essa questão da dieta que tu falaste, a questão da atividade física regular, o consumo excessivo de bebida alcoólica, em especial a cerveja, acabam gerando um risco maior de desenvolvimento da doença. Então, são uma série de situações, né? O controle de outras doenças, por exemplo, hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, a obesidade, isso tudo são situações que também favorecem o acúmulo de ácido úrico no organismo. Então, a gente não consegue eleger um fator como o principal. São vários elementos que a gente tem que atuar. E se a gente só atuar num deles, a gente vai tratar mal o nosso paciente. A gente tem que avaliar ele como um todo, de uma forma global.
Claro. Doutor, sobre a questão do tabagismo, né? Falamos sobre o alcoolismo, ou enfim, o índice de álcool no sangue, alimentação. O tabagismo interfere também na gota ou não?
Olha, eu gostaria de te dizer que sim, porque o tabagismo ele é tão ruim para tantas coisas, na verdade ele não é bom para nada.
É verdade. Né?
Mas ele, de forma direta, eu não posso te dizer que ele faça com que acumule ácido úrico no corpo. Mas ele desregula uma série de situações metabólicas. Então, de maneira indireta, ele acaba tendo interferência, porque ele aumenta a chance de risco de doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, como o infarto, o AVC, aumenta a chance do diabetes, piora o controle dessas doenças, e isso não estando bem, favorece o acúmulo de ácido úrico. Então, de maneira indireta, sim, quem fuma acaba sendo pior, mas não que seja uma ação direta da nicotina ou de alguma outra substância do cigarro na questão ácido úrico, de uma forma direta.
Bom, se tem tratamento, o senhor já mencionou que tem, né? Tem cura, por exemplo, a pessoa que uma vez tem o diagnóstico de gota, ela pode dizer estou curada? Ou é uma doença que como hipertensão, outras doenças que a pessoa vai ter que aprender a conviver?
Sabe, excelente essa pergunta. Realmente essa é uma doença que se a pessoa corrigir as coisas que estão erradas com ela, essa doença pode ir embora e nunca mais incomodar ela. Isso é uma situação muito importante. Então a gente tem que entender uma crise de gota como um aviso que o nosso organismo está mandando para a gente que, opa, tem alguma coisa errada aí que eu tenho que corrigir. Então a gente tem que enxergar como uma janela de oportunidade para corrigir esses fatores. E tem pessoas que têm uma crise só e nunca mais têm. Tem pessoas que têm crise toda semana, tem pessoas que têm crises mensais. Vai depender de como que cada um vai atuar nesse sentido, de evitar que ocorram novas crises, certo? Então é como que cada um vai se cuidar depois. O fator genético também tem interferência, mas a situação de como que cada um vai lidar com essa crise é importante para ou desenvolver uma doença crônica ou nunca mais tê-la.
Doutor, eu sei, não tenho certeza, mas eu tenho ouvido falar que na área da reumatologia, muitas das doenças que são de tratamento dessa especialidade médica podem ser ajudadas na promoção da saúde através de atividades físicas, né? Que o exercício físico hoje, alguns estudos já comprovam que ele tem benefícios na área do músculo, de tendões, de articulações, bem importantes, que acaba sendo também de uso importante na reumatologia. Então, quais são os tratamentos e se sim, o exercício pode também ser coadjuvante nesse tratamento?
Não tenha dúvida, o exercício é um dos fatores importantes para melhorar essa questão, porque o exercício físico reduz aquela que eu te falei, que é a resistência periférica à insulina. Então, de maneira objetiva, a gente vai melhorar a maneira do corpo mandar o ácido úrico embora, não deixar ele ser acumulado no organismo. Então, o exercício, a questão dos hábitos dietéticos, a pessoa não tem que virar uma paranoica alimentar, mas cada um tem alguns vilões que sabe que quando come ou quando bebe fazem mal, precipitam crise, em especial alimentos que tenham muitos elementos de vísceras, como coração de galinha, moela, outros tipos de vísceras, e a bebida alcoólica quando consumida em excesso também. Então, essa parte alimentar é importante. E algumas situações a gente precisa atuar com medicação para ajudar a baixar o nível do ácido úrico no corpo, para que a gente não tenha essas crises, né? Quando a gente tem um nível baixo de ácido úrico no corpo, a gente tem menos chances de ter a crise e de ter todo esse desconforto nas articulações que é ocasionado por essa doença que a gente chama de gota, né?
Tá certo. Se o senhor fosse deixar, então, um recado para quem tem gota, quais seriam os recados, assim, no sentido de dicas para viver melhor e mandar a gota embora?
Pratique atividade física com regularidade, se alimente com equilíbrio, sem excessos, cuide dos seus outros problemas de saúde, certo? E tome bastante água, que essa é uma regrinha bem simples e bem bastante importante. A pessoa, quando se mantém hidratada, com bastante líquido, a gente acaba diminuindo a chance de ter crise de gota, porque dilui aqueles cristalzinhos que se formam nas articulações. Então, isso é uma pequena dica aí que a gente dá.
Doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no programa. Um forte abraço.
Obrigado, um abraço a todos e aos ouvintes.